Carona Sobrenatural.
Você vai acompanhar agora essa série especial de relatos dos ouvintes. E no episódio de hoje, ouça a história de Mari, nossa ouvinte e colaboradora, e o misterioso livro de capa preta que o seu avô guardava em segredo.
Oi pessoal do Estrada Sobrenatural, aqui é a Mari, eu tenho 30 anos, eu sou do interior de São Paulo e eu vim contar para vocês um caos que meu pai sempre contou lá em casa pra gente, sobre meu avô, que era bruxo. Essa história ela se passa na Bahia, há alguns anos atrás, quando meu pai ainda era criança, por volta de uns 10, 12 anos, isso então era década de 60. Ele era o caçula dos meus tios e ele andava muito com a caçulinha das minhas tias, né? Então ele era o caçula dos meninos e minha tia a caçula das meninas, dos irmãos. Eles andavam sempre juntos por ser os mais novinhos, então eles tinham que ficar fora de muita coisa, mas as brincadeiras faziam mais sentido para eles, eles tinham medo das mesmas coisas. Em certo ponto, meu pai conta que eles tinham muito medo de ficar dentro de casa, porque tinha muito bicho, principalmente quando meu avô estava por perto. Tinha muito bicho, onde meu avô estava sentado, levantava, saía aranha, saía bicho, saía cobra caninana. Meu pai disse que quando eles estavam dormindo, olhava para o teto, assim, né? Aquelas casas bem simples na Bahia. E aí aparecia cobra caninana, assim, andando no forro. E eles morriam de medo. Eles tinham muito medo, né? Desse tanto de bicho. Até por ser criança, bicho já dá medo, né? Até por ser criança dá mais medo ainda. Então, eles andavam sempre junto e tinham muito medo desse tanto de bicho. E segundo meu pai, esses bichos andavam junto com meu avô. Onde meu avô andava, tinha esses bichos. Na casa deles, né, lá na Bahia, era muito simples. E do lado de fora tinha uma outra casa, que era a que meu avô usava. Uma casa só dele, das coisas dele. Ninguém podia entrar lá, ninguém podia mexer em nada. Era proibido para os meninos, tudo, para ninguém mexer lá. E meu pai, né, já mais crescido, assim, nos 10, 12 anos dele, ele ficava encucado com essa casinha dele lá e esse tanto de bicho que andava com meu avô. Aí meu avô saiu de casa um dia, eu acho que ele saía, tinha os horários dele normalmente para sair, e ele saiu de casa. E meu pai decidiu, junto com a minha tia Tutu, ela se chamava, a gente chama ela de Tutu, não é o nome dela não, mas a gente chamava ela de Tutu. Ele se juntou com a minha tia lá e decidiu entrar nessa casa, a parte ali que era do meu avô, que ele guardava as coisas, pra ver o que tinha lá dentro, do porquê que tinha tanto desses bichos com meu avô. Isso a gente precisa levar em conta, que é a percepção do meu pai, né, da história. Eu nunca perguntei para minha tia, não soube a versão dela sobre isso, como é que era, ou se ela lembra, até porque ela era mais nova que o meu pai. Então, não sei se ela vai lembrar mesmo do que aconteceu nisso. Mas meu pai sempre conta que andava rodeado desses bichos. E ele, né, já encucado, né, querendo fuçar para entender, já curioso nessa idade, né, decidiu entrar lá nessa casinha do meu avô. Era uma casinha bem simples. Ela tinha só uma portinha lá e uma janela. Era uma casa de um cômodo só, né? Acho que quase um depósito, acredito eu, pelo que ele descreveu. E aí eles foram lá brincar, né, deu uma disfarçadinha, foram brincar ali em volta da casa, tinha o pé de banana ali, eles ficavam comendo. brincando ali em volta. Aí, assim que meu avô saiu, eles decidiram entrar lá. Como era trancada para eles não mexerem, meu pai decidiu passar minha tia pela janelinha do quarto. Ela conseguiu, porque ela era menor, né? Então ele conseguiu passar ela pela janela, segurando a mão dela até ela conseguir alcançar o chão, né? Segurando as mãozinhas dela, e ela alcançou o chão, ele soltou. Aí ele falou assim, ó, vai ali na porta e destranca ali pra eu entrar também. Aí ela foi direitinho, foi lá, abriu a porta pra ele e ele entrou. Quando ele entrou, ele fala que na hora percebeu em cima de uma mesa o problema, segundo ele, que ele diz, né? Bem nesse quartinho tinha uma mesa, né? Acho que devia ter bastante coisas, bastante entulho lá dentro, que meu avô guardava. E tinha uma mesa ali onde estava um livro. Não sei se todos vão ter conhecimento de que livro é esse, mas ele é muito conhecido como o livro da capa preta, né? É aquele livro que você não pode parar de ler. Se você começa a ler ele, você precisa ir até o final. Alguns vão conhecer ele como o livro da capa preta e outros vão conhecer ele como o livro de São Cipriano. Ou os dois também, né? Assim que ele visualizou o livro lá em cima da mesa, ele disse que falou para Tutu, né? Ou falou em voz alta: aquele ali é o problema. É aquele ali que tá causando tudo isso. Então, na cabeça deles, devia ser um momento que tava acontecendo muita coisa, né? Tipo, chegou no ápice, já tá muito bicho, tá assustando eles demais. E eles decidiram descobrir o que, que era o problema. E assim que ele viu aquele livro em cima da mesa, ele falou assim: é aquilo ali, ó. É aquilo ali que tá causando o problema. Então ele visualizou esse livro lá em cima da mesa, decidiu que aquele era o problema, né? Concluiu na cabeça dele que aquele era o problema e decidiu dar um jeito nesse livro. Lá no chão dessa cabaninha do meu avô, era uma terra batida, né? Eu acredito que era uma terra batida com um piso por cima. Segundo meu pai, ele levantou um desses pisos, cavou essa areia, essa terra embaixo do piso e guardou, escondeu ali o livro ali dentro, enterrou com o restante da areia que cabia ali, né? E depois tampou o piso de volta. O restante da areia ele jogou do lado de fora ali da casinha, ali no, na, em volta do terreno ali. E fechou, tampou, como se nada tivesse acontecido, né? E depois falou para minha tia ficar ali dentro, para trancar por dentro a porta. Ela trancou e ele, pelo lado de fora, foi na janela e puxou ela de volta do mesmo jeito que ela entrou, né? Ele puxou ela para fora pela janela. E eles disfarçaram, foram embora, foram lá pegar as bananas dele para comer e foi brincar. Meu avô, chegando mais tarde em casa, meu pai sempre falando para minha tia Tutu, que era mais nova, né? Fazendo sinal de dedinho na boca, assim, falando: não, não fala nada, não fala nada. Se ele perguntar qualquer coisa, você não fala nada, você não sabe de nada. Porque quem era o mandante do crime ali era ele, né? A Tutu, por ser mais nova, era mais a cúmplice. Então ele precisava que ela ficasse quietinha para ele não descobrir. Foram eles, né, que mexeram lá. Então meu avô chegou em casa, ele percebeu que tinha acontecido alguma coisa ali nesse depósito, nessa casinha dele. E ele chegou questionando os meus tios, meu pai, meus tios, minha avó, sobre quem teria mexido na casinha dele. Quem que mexeu na minha casinha? Quem que foi lá mexer nas minhas coisas? Já falei que não é pra mexer lá. Quem que foi lá? Mas ele já tava um pouco mais bravo do que o normal de falar, né? Sobre não entrar lá. Mas meu pai pediu para minha tia não falar nada, ele também não falou nada. E meu avô não ficou sabendo, né, que eles tinham ido lá mexer. Segundo meu pai, depois disso, sumiram. Todos os bichos sumiram, não apareceu mais nenhum bicho, nenhuma aranha, nenhuma caninana, nenhum inseto assim que ficava andando atrás dele. Sumiram. E aí eu não sei, né, depois, se meu pai sabia que eles tinham mexido, até porque eles eram crianças, né? A gente sabe que criança não sabe disfarçar muito bem. Mas como depois de um tempo meu avô saiu de casa, foi viver a vida dele independente da família, que era um pouco normal, né, se diz naquela época. Até hoje tem uns que fazem isso, mas não é algo normal de se fazer, né? Mas ele foi viver a vida dele separado da família. E o pai até chegou a pedir para ir junto, mas ele não deixou. Meu pai era o caçula, né, dos meninos. Mas meu avô foi sozinho, foi embora. E eles descobriram depois, mais velho, que meu avô já tinha falecido em outra cidade. Não lembro nem se era na Bahia. Mas eu não sei o que meu avô fazia, né? Porque ele tinha esse livro, o que eram essas viagens dele, né? A gente brincava muito que ele era alquimista, que saiu viajando aí, estudando a própria ciência dele. Mas não sei se ele achou o livro depois. Mas, segundo meu pai, depois que eles tiraram esse livro de lá, tiraram não, eles enterraram. Depois que eles enterraram esse livro lá, sumiram. Aí ele e minha tia dormiram mais tranquilo, não tinham mais tanto medo de ficar dentro de casa. E foi isso. Segundo ele, aquele era o problema. Tanto que meu pai não gosta nem que a gente mexe com esse livro ou pesquisa. Quando ele contava, né, falava, ah, deixa eu pesquisar aqui no Google qual que é esse livro, como é que é, né, que eu queria ver a capa. Ele, não, não mexe com isso não, não, nem olha nisso. Mas claro que eu olhei, porque eu queria ver como é que era a capa, como é que era esse livro. Mas nunca pesquisei muito a fundo sobre o que era, não, o São Cipriano. Ah, o Marcinho, que é mais vivido de estrada e de conto, talvez ele vai conhecer melhor sobre esse livro. Mas não. Eu só conheço ele por essa história do meu avô, que dizia ser bruxo, né, meu pai, segundo ele. Mas é isso, o caos é esse. Eu quero trazer depois mais contos para trazer aqui, para a gente contar, porque minha outra família também tem bastante conto sobrenatural. A minha avó morava do lado do cemitério, muro a muro com o cemitério. Então, mais pra frente eu trago mais contos que aconteceram lá, porque acontece muita coisa quando você mora do lado do cemitério. E é isso. Obrigado pelo espaço e até a próxima, pessoal.
Essa série especial só é possível graças aos ouvintes apoiadores que se sentiram acolhidos para mandarem as suas histórias. Com as vozes de Antônio Viviani e Márcio Cuxa. E a produção fica por conta do Celésio. Você tem coragem de pegar essa carona? Vem comigo. A estrada é sobrenatural.
Muito caranguejo, aquela caranguejeira, aquela.
Começou a aparecer muito bicho na casa.
Muito bicho, velho. Muito animal absoluto.
E de que era a casa lá?
Nossa.
Não, de que era? Como é que era feita?
Foi em cima aí desse balcão.
Casa.
Depois eu
não
tô
tinha,
tirando
não tem,
não tinha
teto,
falar,
laje,
né?
Mas era aquelas de
não,
terra batida?
Não,
de...
era normal, só que o telhado era de teia.
Não tinha...
Não tinha forro, não tinha nada. Então quando você olhava pra cima, tinha... Principalmente cobra caninana, né? Que é aquela cobra preta, né? Você Eu olhava assim, só olhava assim, tinha duas ou três.
Credo.
Caranguejeira, qualquer lugar que você levantava assim, tinha uma debaixo. Aí o que aconteceu, né? Aonde meu pai ficasse assim, aparecia um ou dois, né?
Onde o vô passava?
É.
É como se andasse com ele?
Hã?
É como se andasse com ele, os bichos, assim?
É, os bichos ficavam como se estivesse protegendo ele, né?
Olha!
Aí eu mais a minha irmã, aonde eu ia, ela vinha atrás, né? Não é aquela que ela quis, não é que ela andava, ela ia onde eu estava.
Era dois irmãos e mais novo, né? Os consulinhos, né?
E ela, nossa, tudo que eu fazia era minha tarde, né? Só quando eu não queria que ela vinha, se eu uma coisa, eu não deixava. Mas ela, se deixasse, ela ia comigo, no mato, junto comigo.
Vocês tinham a mesma idade, assim? Vocês têm a mesma idade?
Não, era...
Muito próximo?
Era diferente, tá?
Mas não é muita coisa.
Não, mas assim, é próximo, né? Vocês, os irmãos têm mais novinho?
Acho que é muito diferente com 5 anos, mais ou menos. Aí um dia eu peguei e falei pra ela assim, vamos entrar lá na casa do pai lá.
Que era separado de vocês a casa.
É, era uma casa que ele ficava lá, meu pai era muito feliz. Meu pai era muito feliz.
Mas era uma casa de fundo, assim, ou em outro
não,
lugar?
Não, era uma casa normal, grande. Então ele ficava lá envolvido dentro dessa casa. Aí o que eu fiz, né? Abri a janela que cabia só ela, coloquei ela.
Você empurrou Tutu?
Coloquei ela pra mim.
Vai, Tutu!
Não, abri, peguei, desci ela com a mão.
Ah, tá.
Passei a porta pra porta. Abriu a porta, nós...
Olha, ele usou ela de estratégia. Vai lá e abre a porta.
Aí ela abriu a porta, nós entrei. Logo em seguida que eu cheguei no... Na mesa de lá, o livro lá, né? Quando eu dei uma olhada no livro, nossa, estranho aqui, que é a complicação, né? Pra você ver quantos anos eu tinha de lá.
Mas você olhou e já sabia que era alguma coisa?
Acho que eu tinha 12 anos, né?
Mas por que você olhou o livro e achou que já era
porque
aquilo?
Porque tinha pessoas contando história.
Ah!
Esse livro é muito famoso, todo mundo conhece.
Como que eles falam o nome deles? Qual que é o nome que eles falam?
Sofria.
Mas é o livro proibido que eles falam?
São Cipriano.
Mas chama de livro proibido também, não tem um negócio assim?
Acho que sim.
Se você lê a primeira parte, você tem que ler inteiro.
É isso que eu ouvi falar.
Então você está enrolado. Eu peguei, olhei nele assim, fui... E agora o que nós vamos fazer com isso aqui? Aí eu pensei, quer saber de um... E a porta? Olha pra você ver. Se eu colocar aqui, a pessoa vai pisar, vai movimentar. Né?
Na frente da porta?
É. O que eu fiz? Eu cheguei, deixei bem num canto aqui, assim, onde que não tinha possibilidade
de ninguém andar ali. Olha que safado. Mas o que era lá o chão que você falou daquela vez?
Era um. Lá na época se falava tijolo, né? Mas é um piso
era
assim.
Era terra batida, né?
Não. Lá eles é assim, é um piso, só que ele era colocado em cima de areia.
Tá. É, bate
você enchia
a areia
assim e encaixava tudo assim, sabe? Aí eu fui lá catei um
cantinho.
Chave de ferro, não sei o que eu catei nele lá. Arranquei dois daqui. E fui embaixo do outro lá e fui tirando a areia até caber o livro de baixo.
Certinho. Encaixou certinho.
É, agora que o livro cabeu de baixo, eu enfiei o coisinho. Aí fui jogando a areia e socando ela para não dar movimento. Até deu certo, encaixei os dois pisos, peguei aquela areia lá, tudo pegando e jogando fora. Peguei, saí, ela fechou a porta, peguei ela do braço.
Ah! Você deixou ela lá dentro pra fechar a porta e puxar ela de novo. É a espiãzinha dele. Vai lá e abre a porta lá com a porta.
Você fecha, puxei ela pro braço, Aí tinha umas bananeiras assim, né? Tinha um cacho de banana, foi comer banana.
Disfarçou, tudo de boa. Vamos lá comer uma bananinha.
Nada aconteceu. Ei, mas meu pai ficou bravo.
No mesmo dia ele viu que sumiu?
Quem foi na minha casa lá mexer nos meus negócios lá, né? E eu falei assim.
Se eu não comer, eu não aguento uma cerveja.
E ela contou? Não falou nada, não.
Vocês dão licença?
Pode?
Lógico.
E aí? E aí sumiu?
Nunca mais. Ninguém vai saber. A única coisa que tá sabendo são vocês.
E agora a internet.